Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso.
Sofá Verso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de cinebiografias. E para isso, eu tô com Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu tô com o Anderson.
E aí pessoas, tranquilo?
Eu sou o Vinícius e muito bem, voltamos para mais um episódio. Dessa vez, mais um tema livre. Vamos falar de cinebiografias, esse formato cinematográfico, não só do cinema, né? Como muitas séries também abordam. Que, cara, ele é muito utilizado há muito tempo no cinema, as pessoas adoram. A academia adora, as premiações adoram. As pessoas adoram também saber da vida e do recorte de personalidades reais que são levadas pras telonas, né? Cinebiografias estão sempre aí, né? Sempre chegando com força, principalmente em temporadas de premiação, sempre aparecem muitas. E hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas cinebiografias, nossas preferidas, algumas que a gente lembra, alguns estilos e tipos e clichês que acontecem nas cinebiografias. Uma pergunta pra começar, vocês gostam de cinebiografias?
Eu acho que depende muito de quem tá fazendo, né?
Depende também do objeto, né? Da análise ali. Não dá pra dizer assim, eu gosto automaticamente de todas.
Porque eu acho um estilo de filme muito difícil de fazer, porque é complexo você contar a história de uma pessoa.
E já pensa, as pessoas são sempre endeusadas, nunca erram, nunca fazem
exatamente
nada de mal e tal.
E você conseguir dosar isso, né? E meio que deixar claro qual os períodos da vida e sempre manter períodos da vida de determinada pessoa, principalmente se a pessoa é famosa, que é de conhecimento meio que geral, né? Então o cara, tipo, se ele trouxer uma informação muito bizarra, é muito notável, sabe?
Ah, sim, isso é verdade. Isso é um ponto que é muito discutido, né, em cinebiografias, não só a veracidade dos fatos, mas também a forma que você retrata a figura que vai ser contada a história, né? A importância dela e como ela pode ser humana, né? Positivamente, negativamente, dependendo da forma que ela é mostrada. As cinebiografias, né, de personalidade reais, né, de figuras que ou são grandes, grandes, grandes nas suas áreas de atuação da vida, ou casos até menores que eles conseguem formar grandes filmes, né, ou trazer essa história para grandes filmes, sempre, o pessoal sempre fica de olho. Eu gosto particularmente de cinebiografias, apesar de que é isso, né? O filme em si, ele tem que te demonstrar, você tem que ter um interesse inicial, né? Então, me dá uma certa preguiça quando é uma pessoa que você não conhece, ou então você nunca ouviu falar, então você sempre tenta ir ali atrás de figuras que são mais conhecidas, né? Mas quando você se depara com alguma figura que você não tinha o conhecimento inteiro da história, também é legal ver essa novidade, né? Ter essa novidade.
Eu acho também que tem diversos tipos de cinebiografia, né? Tem aquelas que vão contar a história inteira da pessoa desde a infância até o que tornou ela realmente famosa, ou que vai ser um trecho de uma parte da vida que é famoso na história da pessoa, né?
Isso é um ponto importante, Everton. Até o que a gente vai conversar aqui, né, dessa parte. Ou filmes que relatam realmente desde o comecinho da história da pessoa, o nascimento ali, uma parte da infância, o crescimento e a parte mais importante do que a tornou conhecida. Ou recortes que formam aquela figura que é conhecida, né? A parte mais importante daquela história. Porque, às vezes, as pessoas confundem muito cinebiografias com filmes baseados em fatos, né? Em acontecimentos ali únicos, que também acontece demais no cinema, né? Então, hoje a gente vai focar mais nessa parte de contar a história de alguma personalidade, algum foco, né? Aqueles filmes que são focados em contar a história de uma ou duas personalidades, né? Tem filmes até que trabalham com essa linha, né? E as cinebiografias, a gente, caminha por vários tipos, né? Então vamos tentar separar um pouco ali dos tipos de personalidades, né? Quem quer começar trazendo uma?
Bom, a gente pode começar falando, acho que, de uma categoria que tenha talvez a maior quantidade de filmes, né? Que são cinebiografias baseadas em músicos. E praticamente todo ano tem alguma coisa saindo disso, né? Ano passado teve o do Elvis, né? Que foi bem falado também. Em 2019 teve o Rocketman, o Bohemian Rhapsody também. Foi um filme que recente que tratou também a biografia de uma banda, no caso Queen, né? Então, eu acho que os músicos são muito bem utilizados como foco pra esse tipo de filme, né? Porque sempre tem aquela curiosidade, né? São pessoas que têm muitos fãs, né? Eu acho que é um... E é um tipo de celebridade que atrai muitas pessoas pra saber a história, né?
Ah, sim, com certeza. Você acabou citando o Bohemian Rhapsody, tirando qualidade de filme ou não, mas eu enxergo que quando ele saiu lá em 2017, eu acho que ele saiu, né? E 2017, 2018, ele fez muito barulho, chegou muito forte nas premiações, e eu acho que ele não que as pessoas perderam o interesse, mas ele fez tanto sucesso que os olhares voltaram da indústria se voltar a se direcionar a fazer cinebiografias de musicais, né? De celebridades musicais, né? O filme fez muito sucesso, né? Então, o Everton já comentou em 2019, já saiu o Rocketman, falando do Elton John, teve o filme do Elvis em 2022, e a gente tem outros... Toda hora agora sai alguma coisa falando assim, tal artista ou tal banda vai ganhar uma cinebiografia, ou estão estudando a possibilidade de ter uma cinebiografia. Eu acho que o filme acabou não abrindo portas, obviamente, mas reavivendo, sei lá, trazendo de volta aquele olhar da indústria pra esse tipo de filme.
Tem até algumas perdidas aí no meio, tipo The Dirt, que é do Motley Crue. Foi nessa toada também, né?
Cara, quem se importa com o Motley Crue, cara, no ponto de fazer um filme?
Bastante gente, nos Estados Unidos, principalmente. E eu não assisti esse filme, The Dirt, mas falam que o filme é bem melhor que a banda, que não deve ser muito difícil, mas falam que o filme é bom. Eu não assisti, é um filme original da Netflix, né?
É um que eu vou continuar sem assistir. Questões pessoais.
Bem, eu vou trazer um filme, então, que eu assisti essa semana, reassisti, na verdade, porque eu lembrava pouco dele, mas reassisti, que é o Johnny and Johnny, que é o Walk the Line, né? Que é o filme do James Mangold, de 2005, que conta a história, a ascensão do Johnny Cash, né? Uma lenda da música country americana. E eu lembrava que eu gostei desse filme quando assisti, mas agora reassistindo eu gostei mais. Eu achei, puta, que filme gostosinho, né? Que filme bom. Sim, eu gostei muito do filme. Tanto de como eles contam a história de Johnny Cash, que não é aquele filme... Eles fazem um filme que... Eu senti que eles conseguem contar bem os problemas que ele teve ali, né? Tanto a ascensão e...
Não deu uma suavizada na...
Não suavizou, né? Você teve... Na verdade, eu acho que até um ponto que esse filme peca é não mostrar a genialidade dele musical. Porque eles mostram ele cantando muitas vezes, mostram muitos shows, mas não mostram ele compondo, pensando e tendo aquelas ideias das músicas que ele fez durante toda a carreira. Mas a vida dele como persona, os erros e acertos, eles mostram muito bem. E tem a Judy Carter também, que esse é um tipo de filme que faz uma cinebiografia, né? Faz uma biografia do Johnny Cash, mas também dá muito espaço pra Judy, pra você ter um retrato também, um recorte daquela persona. E como foi a relação deles e principalmente a ascensão do Johnny Cash, né?
Porque ela é parte, assim, importante a partir de certo ponto da vida dele. Tem um ponto da vida dele onde não existe mais só o Johnny Cash, né? E o que eu acho curioso é que esse filme ele tem um nome em inglês, que é o nome de uma música dele, Walk the Line, é o nome de um disco também. E em português ficou essa bizarrice de Johnny and Johnny.
Mano, não faz sentido nenhum esse título que os caras meteram, mas tudo bem. Quer dizer, sentido faz, mas é bizarro, né? Dentro dessa temática, pode puxar, pessoal. Se tiver mais de músicos e músicas que vocês querem lembrar, pode puxar.
Eu não sei se conta, afinal é um filme, é uma biografia fictícia, mas é uma comédia que eu acho maravilhosa. E aí tem várias outras do gênero, mas é um que eu gosto muito, que é o This Is Spinal Tap, que é um filme de comédia de 84. E, cara, é um filme que ele é o precursor do mockumentary, que ele é feito nesse estilo falso documentário sobre essa banda fictícia também. E vai contando a vida desses caras enquanto eles estão ali fazendo, lançando os discos, os shows e toda coisa. E eu acho que o Spinal Tap virou um ícone da cultura pop, aparece um monte de série, a música composta pro filme aparece em episódio de série de TV real, assim, que a gente assiste, sabe? E é daí que vem aquele meme de você colocar o amplificador no volume 11, vender esse filme, por
exemplo. Também tem essa vertente de fictício, né? Das bandas fictícias e tal. Recentemente saiu a série lá no Prime Video do Daisy Jones and the Six, né?
Que é só exatamente... tem cinco, né? Enfim.
Que é exatamente isso, né? Que é uma banda também fictícia e que é montado como se fosse um documentário da história da banda, então...
É, e tem esse ponto que eu acho que os autores e os criadores da obra, né, devem se inspirar indiretamente em personas reais, né? É, mas não, assim, eles não fazem um recorte da vida da pessoa, da vida de algum artista específico, né? No caso desses filmes que vocês comentaram, né? Eles pegam ideias ali do mundo da música e do mundo dos bastidores e da vida e fazem um recorte, criam aquela coisa que é uma cinebiografia fictícia, mas que é muito possivelmente real. É, tem uns casos também que os autores e produtores, eles criam a cinebiografia sem citar os
biografados.
Os biografados ou as personas diretamente, mas todo mundo sabe quem é. Por exemplo, o 8 Mile de 2002, que é o filme do Eminem. Não cita o nome do Eminem em nenhum momento, o nome real dele, mas o Eminem é o protagonista do filme e conta a história dele. Então, tipo, é uma cinebiografia dele, mas ele é o Jordan no filme, tá ligado? Então tem algumas vezes que os filmes... É o Jimmy, e eu sabia que era com Jota. E tem alguns casos dessas cinebiografias que eles fazem os filmes e só dão um outro nome simplesmente porque, sei lá por quê, mas... Mas, enfim, é uma cinebiografia, né?
Sim.
É, e ainda nessa linha, mas aí tem um que ele trabalha com o real e mistura com o fictício, que é um dos meus filmes favoritos de sempre, que é Quase Famosos. Que é, na verdade, a própria biografia do Cameron Crowe, enquanto ele era adolescente e virou repórter da Rolling Stones. Enquanto ele cobriu uma série de bandas que estavam fazendo turnê ali nos Estados Unidos. Claro que pro filme não tinha orçamento nem espaço, então eles condensaram tudo numa banda fictícia chamada Stillwater. E todo mundo que viu o filme sabe exatamente que acontece ali. E grande parte daquelas histórias aconteceram com o diretor. Então é uma mistura de biografia de banda fictícia com a própria realidade de quem tá fazendo a obra.
É, isso é uma boa também, né?
Aliás, é um filmaço. Puta que pariu.
E aqui no Brasil, acho que é também, tipo, a questão das cinebiografias de músicos é muito forte, né? Teve uma época que saiu diversas, né?
Nossa, muito.
Principalmente, eu lembro quando saiu Cazuza, depois os dois filhos de Francisco, que foi um baita sucesso, né?
Público, né? Porque os filmes... O Cazuza é bom quanto o filme. O outro, nossa
senhora. Os dois filhos de Francisco é um fenômeno, né? É um negócio, as pessoas adoram. Não, já, eu acho uma bosta.
Ele é um monte de cena atrás de um monte de cena.
E ele tem aquela construção de contar da infância, não é um período só da fama, ele conta realmente da infância até a chegada da fama, né? Ele tem, tipo, bem uma história fechada de cinebiografia mesmo, sabe?
E proximidade, né? O Cazuza é de 2004, o Dois Filhos de Francisco de 2005. Quanto mais você pensa, depois dos posteriores anos, né? Puta, tem que ter um monte, né? Que vão de cinebiografias que vão saindo, assim, boas ou ruins, assim, mas na pauta aqui, o Everton colocou até a do Tim Maia, de 2014.
Tem a do Tim Maia, tem a da Elis.
Tem a da Elis, tem do Legião Urbana, se eu não me engano, tem uma do Legião Urbana.
É outra merda de filme.
Ah, não tem como ser bom. É a cinebiografia do Legião Urbana, mano. Legião Urbana não dá, mas enfim, isso aí já é outra coisa.
Tem dois. Um que é baseado numa história real e outro que é fictício também. Os dois eu gosto bastante, apesar de terem valores diferentes. Um a gente já citou brevemente, que é o Rockstar, com o nosso querido Mark Mark. E querendo ou não, as pessoas, os produtores não assumem, mas todo mundo sabe que é meio que a história do... Caramba, me fugiu o nome desgraçado agora.
Do
Rupert Owens, né?
Rupert Owens, obrigado. Fugiu o nome totalmente dele.
Eu também.
Eu tava pensando, tava os três pensando aqui.
Você vê a importância. É, na época que ele substituiu o Rob Halford no Judas Priest. Enquanto o outro, o The Doors, dirigido pelo Oliver Stone, é a biografia do Jim Morrison, da banda de mesmo nome, né? The Doors.
Cara, eu nunca vi esse filme do The Doors.
Assista, é muito bom, cara. Ele é realmente muito bom o filme. E aí entra aquela coisa, o Val Kilmer, ele tinha aquela coisa do método, que ele entrava, ele achava que ele era o próprio Jim Morrison durante as filmagens do filme. Mas isso não atrapalha em nada a obra.
É, esse é um ponto importante, né? Mas aí é aquilo que eu trouxe no começo. Às vezes, acho que às vezes não, né? Isso é normal. Quando você não tem interesse, quando você, por exemplo, The Doors. The Doors é uma banda que eu não gosto. Então, quando sai, você fala assim, cara, você fica postergando de assistir o filme, talvez. Eu não sei se vocês têm esse sentimento, tem esse tipo de escolha também.
Ah, também, um pouquinho, sim.
Se faz...
Eu acabei de falar isso do filme do Motley Crue. Eu acabei de falar exatamente isso do filme do Motley Crue, cara.
Você fica, tipo, sei lá, eu sei que pode ter uma boa história ali, né? Eu sei que pode ter uma história aí, mas enfim, não é pra mim.
É, e aqui eu, da pauta, eu coloquei também de lembrar, assim, a grande atuação de um filme que a gente sempre fala que esses filmes também são muito... ganham muitos prêmios, né? E é uma grande atuação do Jamie Foxx como o Ray Charles, né? O filme do Ray, né?
Uhum.
E ganhou o Oscar e tal. E, pô, é uma imagem que fica também, porque ele tá muito, muito bem caracterizado como o Ray Charles, né?
E só que assim, ao contrário de alguns outros atores, ele a gente lembra dele por esse papel, mas não só por esse papel. Ele não ficou marcado só com esse papel. Por exemplo, tem o cara que fez o Amadeus, o filme que é a biografia do Mozart.
Uhum.
Um filme de 84, por exemplo. E o Tom Hulce, que é o ator que interpreta o Amadeus, ele basicamente virou um desconhecido depois desse filme. Ele não era ninguém antes e não era ninguém depois. Ele é só lembrado por esse filme.
Tem esse ponto mesmo, né? E eu acho que essa lembrança, ela é muito forte também, obviamente, pelas personas e a gente vai comentando aqui, não só desses que a gente comentou, mas muitos desses atores principais que dão vida a essas grandes personas, a gente vai lembrar também, porque elas foram multicampeãs de prêmios nos anos que os filmes saíram, né? Então, isso também marca bastante nessas, né, atuações. Bem, vamos mudar o tipo de persona? Quem quer puxar alguma que goste?
Bom, eu vou puxar então um de artistas, assim, apresentadores, personas de televisão. É um filme brasileiro que eu fui ver no cinema. O cinema nacional, assim, ele é pouco valorizado, mas vira e mexe aparece uma promoção da hora pra você ir. E numa dessas eu achei Bingo, o Rei das Manhãs, que, cara, é um senhor filme, contando a história do Arlindo Barreto, que foi o primeiro Bozo, que é o Bozo cheirador de cocaína, que todo mundo conhece, antes de ser o Luiz Ricardo, o Bola de Fogo. E, cara, é um baita de um filme que, assim, ele funciona como uma comédia, mas também funciona como um drama muito pesado acerca das coisas que acontecem ali. Afinal, a gente tá falando dos anos 80, né? Era...
Uhum.
Não tinha controle de absolutamente nada, era início da TVS do Silvio Santos, aí ele coloca um cara que é um maluco pra trabalhar com crianças, e aí tudo que você pode esperar que vá acontecer de ruim acontece nesse filme, assim, porque o cara é um péssimo pai, é um péssimo profissional, mas quando se fantasia de Bozo, as crianças o adoram, e é por isso que ele não manda de bola. Enfim, é um filme que eu recomendo todo mundo ver.
Esse eu coloquei na minha lista também, e ele é igual ao 8 Mile na questão de que todo mundo sabe quem é, mas não é o nome.
No caso, porque o Arlindo Barreto não liberou o direito de usar o nome dele.
Ele é o Augusto.
Eu acho que nem o
filme.
Bozo também, né?
Não, o Bozo também não.
Propriedade americana, né?
Nessa de apresentador de programa infantil, teve um Lindo Dia na Vizinhança, né? Que aí é o total oposto do Fred Roger, né?
Total do oposto Bozo, do Bozo.
E é o Tom Hanks fazendo outra biografia.
Sim, que é um filme de 2020. Cara, esse filme é um filme bem gostosinho, bem legal de se ver.
Muito good vibes, cara.
Porque mesmo tendo essa ideia do Mr. Rogers, né? Você mostra também umas partes de fraqueza, assim, que ele é meio endeusado, mas mostra meio que uma característica real. Não tanto assim, tipo, que talvez nem tenha, sabe? Mas é um filme muito...
Ele tinha uma eterna dúvida sobre si, se o que ele tava fazendo tava ajudando alguém, sabe? Tudo bem que ele ficou um tempão no ar, talvez tenha ajudado, né? Mas...
Com certeza. Mas é um ótimo filme. É um filme que quando eu assisti, eu falei, caramba, que filme gostoso de ver.
Quando eu assisti, eu gostei muito. E não só, claro, pelo Tom Hanks, mas o elenco de apoio segura bastante, principalmente o Matthew Rhys. O personagem dele, que é o jornalista cínico que tem que começar a acompanhar uma pessoa que ele não acredita no que ele tá vendo, sabe? Então ele
tem que muito bom
viver aquilo. Aquele choque entre eles geram cenas bem legais. Assim. Mas o próprio pai do personagem, que é interpretado pelo Nick Chris, alguma vez esqueci o nome do cara também. Eu tô ruim de memória ultimamente. E enquanto ele tá sendo cínico, cobrindo o Mr. Rogers, ele tem que resolver os problemas da família dele, sabe? E aí, em determinado ponto, ele passa a adotar coisas que ele aprendeu com o Rogers pra tentar resolver o problema dele. É bem bacana esse filme.
Tem um ponto desse filme que é até um tipo de filmagem, né? De escolha de contar a história narrativa dessas personalidades, que, primeiro, é um protagonista que vai ter contato com essa grande figura, que é, no caso, o personagem do Matt Reeves, com o do Fred Rogers, que é vivido pelo Tom Hanks, e um jornalista fazendo uma entrevista ou escrevendo alguma coisa sobre aquela persona, né? Então tem alguns filmes que trabalham com essa ideia, né?
Esse aí trata bem muito da... Tem muitos filmes, assim, que tratam de coisas políticas, né? E as figuras políticas, elas são também muito... tema, assim, né? Figuras públicas, assim, políticas, que tem... Acho que um filme recente sobre uma figura política, assim, que teve muito destaque, pra, pelo menos pra mim, assim, foi Os Dois Papas, cara. Porque ele conta muito a história... ele, apesar de contar meio que um trecho da história do, entre o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, ele conta muito a história do Papa Francisco. É. Eu acho que funciona muito como uma biografia também do Papa Francisco, né?
Ele pega o recorte ali da mudança, né? Da saída de uma entrada do outro e faz uma biografia, né? Uma cinebiografia, no caso, do Francisco, né? E... filme dirigido por Fernando Meirelles, né? Lembrar, dirigido por um brasileiro. Cara, esse filme eu achei... É que ele saiu naquele abençoado ano de 2019, né? Que saiu, puta, muita coisa boa. Esse filme é muito bom. E é um filme, assim, que é aquele filme que o Papa Bento XVI, vivido pelo Anthony Hopkins, e o Francisco pelo Jonathan Pryce. Então, esses caras, eles destroem esse filme, assim. É muito bom, velho, esse filme. Eu comentei do Lindo Dia da Vizinhança, né? Que tem o... Não foi o que eu comentei, né? Mas eu falei que tem o personagem do Matt Reeves. Enfim, é o jornalista, né? E tem um filme que eu assisti recentemente também, que é aquele Jack, de 2016. Vocês já assistiram?
Não.
Que é um filme do Pablo Larraín, que conta a história da Jacqueline Kennedy, né? Que é vivida pela Natalie Portman. E conta ali um pós-atentado do marido dela, né? O John F. Kennedy, que morreu naquele atentado que todo mundo sabe qual que é. O de 63. E é legal porque, assim, tem um jornalista que vai encontrar ela no começo do filme. E ela começa a fazer uma reportagem. E a partir daí vão se relembrando os fatos. Ela começa a contar um pouco da vida dela. Onde ela tava, quando conheceu o Kennedy. E ele mostra muito o retrato dela no pós-atentado, né? E eles só vão mostrar, de fato, a cena do atentado, o acontecimento do atentado, sempre do ponto de vista dela. Isso que é muito legal, porque acho que aparece o Kennedy umas 3 vezes no filme, assim. É bem pouco. Mas eu achei um filme muito bom, assim, muito bem montado. É um filme curto, assim, mas ele faz uma montagem interessante da época, dos acontecimentos, do ponto de vista dela. Tem uma atuação incrível da Natalie Portman, então eu acho que é um filme bem legal de se assistir.
Esses filmes que geralmente eles têm essa ideia de pegar um período da vida da pessoa e trabalhar também as coisas da história dela. O que eu lembro é desse ano, o Oppenheimer, ele é assim, né? O filme é assim também. Ele trata daquele período histórico, mas ele também conta um pouco da história do Oppenheimer antes, né?
Eu tava na dúvida se ele chegava a contar o...
Não, conta. Ele meio que conta como ele chegou àquela situação, tá ligado?
Ah, tá.
Que é muito importante pro filme, né? E conta um pouco depois também.
Não só pro filme, pra história.
Exatamente.
É um recorte maior, né? Tem um filme que eu gosto muito, falando de figuras políticas, públicas e figuras que não foram das melhores pessoas da sociedade, da humanidade, que é O Último Rei da Escócia. Você já assistiu esse filme já, de 2007?
Já, filmaço.
Esse filme é muito bom, cara. É filme dirigido pelo Kevin MacDonald. E ele é legal porque ele tem aquele ponto que o protagonista é um médico chamado Nicholas Garrigan, que é vivido pelo James McAvoy, que tá muito bem no filme também. E a partir daí você faz o recorte e cria a persona do Amin, que era esse ditador
de Amin Dada.
De Uganda, né? Ele foi de 72 a 79, né? Então você tem um recorte ali a partir do momento que ele dá o golpe de Estado, ele entra no poder e ele acaba se tornando médico particular do ditador. E você tem o recorte e cria a persona dele. Acho que o Forest Whitaker ganhou o Oscar de melhor ator, né? Por esse filme. Mas é um filme muito legal na maneira que ele cria a história, que ele faz recorte, que ele vai mostrando gradativamente quem é, como é a persona, como é a questão pessoal e aumentando pra questão política e de comando ali. E como o personagem que tá vindo de fora, né? Do James McAvoy, lida e enxerga aquilo tudo. E você tem as consequências no mundo também, né? Tem esses pontos ali que são importantes. É um filme muito bom, muito forte também, mas eu acho que vale muito a pena conferir.
Bom, ainda nesse segmento político aí, quer dizer, eu acho que cabe nesse segmento político, que pra mim foi um dos melhores filmes daquele ano, em que ele saiu, que é o Infiltrado na Clã, que é uma comédia ali, barra um drama, sobre um policial negro que resolveu e conseguiu virar membro da Ku Klux Klan em plenos anos 70. Puta, cara, esse filme do Spike Lee é foda para caralho, assim. Então, é um filme, e é um filme que ele bate nos pontos que ele precisa bater, e infelizmente claramente ainda é um filme que fala de um assunto atual, apesar de se passar nos anos 70. E a atuação do John David Washington, ela tá também, assim, fora de série, cara. O filme é muito bom.
Spike Lee, esse que tem Malcolm X também na filmografia dele, que é uma das cinebiografias mais respeitadas, que as pessoas mais lembram, né? Que é um filme...
Que também é nessa figura política, afinal, a gente tá falando do...
Figura política, exatamente.
Um dos líderes da nação do Islã, né?
É, eu acho que bem nessa linha até do Infiltrado na Clã, na verdade o clima é um pouco diferente do filme, né? Porque o Infiltrado na Clã, ele é um filme muito forte, mas ele tem aquela coisa do Spike Lee, né? Que é meio, vamos dizer, cômica, mas irônica, né? Em alguns momentos ali do filme.
É debochado. O Spike Lee, ele debocha da situação, né? Na maior parte do tempo.
Mas esse com uma vertente totalmente diferente, que é o Judas e o Messias Negro, de 2021, que eu achei um filme muito bom também ali do ano de 2021. Que ele também faz essa coisa que a partir de um personagem, né? Que é um infiltrado ali, infiltrado pelo FBI dentro dos Panteras Negras. Ele vai fazendo um recorte à persona do Fred Hampton, que era o líder desse grupo revolucionário americano ali nos anos que se passa um filme. Então, eu acho um filme muito bom ali pra fazer esse recorte, pra mostrar a época, pra mostrar a personalidade, pra mostrar muito do que acontecia ali. E ele faz esse recorte interessante. Fora que é um filme muito bom, né? Eu gostei bastante, pelo menos, no ano que eu assisti. E aí, quem quer trazer mais um? Pode puxar outra temática.
Um filme que eu assisti no ano que ele saiu, que ele saindo da parte da política, né? Mas uma figura famosa, que foi A Teoria de Tudo, de Stephen Hawking, né? Contando a história dele, de vida dele e tal. E é um filme bom, ele é um filme bem feito, tipo assim, ele é bem apresentado. E a atuação em si, cara, é o que realmente chama mais a atenção do filme, né?
É, o filme ele é muito focado no melodrama, assim, sabe?
Eu acho
que ele exagera muito nessa parte. A atuação do Edward Redmayne é boa, mas o filme como um todo, eu acho que ele fica muito, muito abaixo do que era esperado.
Não só dele, a Felicity Jones, pra mim, também ela manda bem pra caramba no filme, sabe? Mas é realmente, ele é um filme, se você for pegar Se for pegar dessa lista, eu acho que ele é o mais melodramático.
Sim, ele é muito por essa linha mesmo. É, e a Globo passou tanto ele na sessão da tarde que acho que as pessoas não aguentam mais. Toda hora que você coloca a mão na Globo, tá passando A Teoria de Tudo. Passou muito. É, teve um filme que eu até assisti pensando no podcast já, porque eu tinha curiosidade de ver, mesmo eu não tendo recomendações tão positivas, que é o filme do Tolkien. Vocês chegaram a assistir o filme do Tolkien?
Não vi.
Não.
Filme de 2020,
né? É aquele que eu não tenho coragem de ver, porque eu respeito muito o Tolkien.
Então, o ponto do filme, assim, eu não achei um filme ruim, só que ele é aquele... não é um filme bom, mas por que ele não é um filme? Ele é um filme muito bem feito, assim, reprodução da época, efeitos visuais, a parte que ele tá na guerra, a imaginação dele, isso é tudo muito legal. Mas sabe aquela cinebiografia que é literalmente a cinebiografia, acho que o Anderson até falou disso no começo, que você faz aquela água com açúcar, aquela coisa mais tranquilinha possível, mais bonitinha. O Tolkien, ele é uma persona sem defeitos da sua juventude até ele que escreveu a primeira linha do Hobbit, então tem esse ponto, né, de você só ver a faceta boa da coisa. Mas ele é um filme muito coming of age, sabe? Mostra muito da juventude dele na escola ali, a criação de um clube com amigos e posteriormente até ir pra guerra. Mas é um filme assim que ele falta um contraponto, sabe? Você tem uma noção da história, mas talvez ele não entregue nada que as pessoas que são fãs de Tolkien, que leram alguma coisa sobre a biografia dele, não soubessem. Eu acho que isso é um ponto importante também, né? Pra você fazer uma cinebiografia, ou então alguma coisa mais marcante, né? Você trazer algum elemento, alguma coisa, drama, efeitos dramáticos ou não, verdadeira, total ou não, mas que faça criar mais alguma coisa pra persona da que tá sendo retratada, sabe? E o Tolkien parece mais um jovem, assim, muito bonzinho até. Não que ele não possa ser assim, mas eu tenho certeza que não era totalmente assim a coisa, sabe?
Sim, é aquele filme que deve ter tido uma supervisão dos herdeiros forte.
Ah, não tem uma vírgula que eles não tenham opinado. Um total oposto, posso até mudar, eu vou até mudar o tópico e trazer um tópico que também são de pessoas que são muito retratadas, que são os atletas ou pessoas do meio do esporte. E um filme que eu assisti recentemente é o Eutônia, que é um retrato oposto desse filme do Tolkien, porque esse mostra realmente como as pessoas são, assim, muito boas no que elas fazem, mas são muito ruins fora disso. É. Vocês já assistiram esse filme? Nossa, vocês já assistiram esse filme?
Eu acho muito bom porque ele é, assim, é aquela obsessão do, principalmente dos esportes americanos, né? É, tudo bem que a ginástica é um esporte mundial, eu sei. Mas eu falo, é aquela coisa do americano que, assim, ele precisa vencer a qualquer custo, não importa quem tá na frente dele.
É,
então
nessa...
vale doping, vale chantagem, vale na porrada, cara, de coisa. E no caso ali, vale uma agressão pra quebrar a perna da concorrente, né?
E esse filme é muito legal, eu gostei muito dele. Como ele é feito, a quebra da quarta parede, que toda hora os personagens estão conversando com você, o ritmo dele, eu achei esse filme muito bom.
A Margot Robbie deve ter se divertido pra caralho fazendo esse filme.
Ah, com certeza.
É, esse filme... faz umas doideiras aqui, que puta merda.
Ele me lembra um outro filme também, que é o Foxcatcher, né?
Uhum.
Que aí vai pra um outro lado tenso pra caramba.
Sim.
Que... Já começa com o Steve Carell com aquela prótese
grotesca. Que é estranho pra caramba, né?
É o que tem o Shania Tatum?
É. Isso, é. Ele é o protagonista do filme, aliás.
Ele
conta a história desse grupo do wrestling. É o luta greco-romana, né? Que é o esporte olímpico dos Estados Unidos. E tem esse cara, o Dumont, que ele é ele é fanático pelo esporte. E aí ele passa a financiar o esporte. O irmão do Channing Tatum é um campeão olímpico. O Channing Tatum ele recebe investimento pra, e acaba sendo um outro campeão olímpico também. Só que tem... E aí tem essa intriga, esse Dupont, ele era meio estranho, assim, porque ele tratava os caras como filhos, ora como irmãos, ora parecia que ele tava apaixonado pelo... Enfim, é uma intriga muito grande nesse filme. E aí acontece uma tragédia famosa, que o Dupont mata o irmão mais velho do personagem. E aí tem toda essa história, e o filme conta exatamente esse trecho, a partir do momento que eles entram no radar do Dupont, e todo o tempo que eles passam nessa academia com ele. Foram anos, assim, aliás. Então, o filme parece menos tempo, mas foi bem mais.
Um outro filme de esportista, assim, que a gente citou recentemente, é o Ali, né? Do Michael Mann.
Sim, poderia ser foda para caralho, mas...
Mas fica lá perdido, meio que perdido pra mim. Rodando
uma parte do filme.
Principalmente quando você olha assim, a filmografia do Michael Mann, eu acho que ele fica meio bem perdido, sabe?
É, Michael Mann é esse que vai lançar agora em 2023, né? Uma cinebiografia, né? Do Ferrari.
E que bom que você falou do Ferrari, porque a gente poderia falar... Eu quero falar de uma outra biografia de esporte, que é o Rush, que em português recebeu o título No Limite da Emoção, porque brasileiro adora subtítulo, né? Que é um filme que conta a rivalidade, aquele período da história ali, da rivalidade entre o James Hunt e o Nick Lauda, correndo na Fórmula 1. É um filme dirigido pelo Ron Howard, protagonizado por Daniel Brühl e pelo Thor. E assim, cara, esse filme ele é absurdamente fantástico. As cenas de corridas dirigidas pelo Ron Howard nesse filme, elas são absurdas, assim. E toda a rivalidade, a atuação dos personagens... Claro, a rivalidade em si ela é um pouquinho exagerada, porque afinal o filme precisa vender a emoção pra quem tá assistindo. Mas, cara, é uma baita de uma obra. Fez 10 anos, aliás, um dia desses, e é um filme que vale muito a pena ainda.
Você falou do espírito das corridas, né? Só pra relembrar, eu falei do James Mangold com o Walk the Line, né? Falando do Johnny Cash, e ele também tem, em 2019, o Ford vs Ferrari, né? Que ele conta um recorte menor de história, mas ele se aprofunda um pouco no passado do Ken Miles, né? Que era o piloto que acabou sofrendo acidente. Então, se você contar com o recorte daquela persona, principalmente, é muito válido.
É como um filme de, assim, é uma rivalidade entre empresas, sabe? Não é provavelmente a história do próprio Ken Miles ou a história do criador da Ford, por exemplo, sabe?
Eu acho que o filme, ele tem essa ideia da empresa, mas eu acho que uma hora ele começa a focar muito no Ken Miles.
Não, o Ken Miles, ele é de fato o protagonista. Ele é o cara que tem a ideia de rebaixar o carro, tanto que o carro, o Ford GT, a sigla é Ground to Top, ou seja, é a altura do chão até o teto do carro. É ele que é o piloto de teste, é ele que morre num teste no final do filme, e por aí vai. Mas eu não caracterizaria como uma biografia, por exemplo.
Alguém tem mais algum esportista que lembra de algum filme interessante?
Não.
Como não o filme do Pelé?
E o filme do Pelé? Tem o filme do Pelé. Tem o filme do Pelé. Tem o filme... no Brasil eles gostam bastante disso, né? Tem o filme do Pelé.
Tem o filme do Zico. Alguém lembra?
Tem o filme do Garrincha. Não.
Tem o filme do Garrincha, tem o filme do José Aldo.
Nossa, que deve ser uma merda com...
que ganhou... Além de filme, ganhou série posteriormente. Tem mais filme aí. Com certeza tem mais, eu não tô lembrando.
Tem aquela série do... Daquele carinha que arremessava umas bolas de vez em quando. Esqueci um tal de Michael Jordan.
Tem
aquela série que fala... Em teoria ela fala do Chicago Bulls, mas é a série do Michael Jordan, né?
É, mas é o documentário você tá falando, né?
Não, sim, o documentário. Eu tô falando do documentário mesmo, o Last Dance.
Eu ia falar, nossa, será que tem uma série dramatizada? Se tiver, eu vou atrás, porque eu não conheço.
Mas aquilo não é um drama, não?
Bem, o que tem é... O Winning Time agora ele conta um período de história ali, mas ele tenta se aprofundar um pouco mais no Magic, né? O mundo dos negócios também, as pessoas têm alguma atenção especial, né? Tá certo que a maioria... O Ford vs Ferrari entra muito nessa categoria, que é criar esses filmes que são quase comerciais, né? Mas tem alguns que se aprofundam nas ideias dos CEOs, dos criadores, e o Steve Jobs é um cara que foi procurar... Teve dois grandes filmes, né? Grandes filmes, eu digo, de grandes produções. Agora, de qualidade, eu acho que eles são bem diferentes, que saíram pra contar a história dele, né? Em 2013, tem um filme lá do Joshua Michael Stern, que o Steve Jobs é vivido pelo Ashton Kutcher. E eu tenho o do Danny Boyle em 2015, que é com o Michael Fassbender. Você assistiu os dois filmes?
Não assisti nenhum.
Eu assisti os dois. O do Danny Boyle é muito melhor. Então, se for pra escolher, escolhe o do Danny Boyle, que é muito melhor. Em todos os aspectos, assim.
Eu vi os dois e, assim, nenhum dos dois é uma obra-prima, mas nenhum dos dois é um lixo completo também. O que é curioso é que os filmes, eles acertam em aspectos diferentes e erram em aspectos que o outro acertou.
Isso é legal ver mesmo.
Não é, porque são dois filmes incompletos. É a pior coisa que tem.
Vê a diferença.
Aí você vê a diferença de tratamento de cada um deles. Enquanto o outro é o Steve Jobs, o homem dos negócios do iPhone. Aquela coisa do iPad, vou te mostrar o conceito do iPad, aquela coisa. O outro filme é focado no Steve Jobs, o cara que criou a Apple na garagem da casa dele, sabe? O outro recebia dinheiro dos pais, mas isso ninguém lembra, né? Ele não foi um pobre fudido, ele tinha dinheiro pra fazer, pra poder não trabalhar e ficar na garagem dele fazendo as coisas dele lá. Mas o filme eles se completam e ainda assim não formam um filme inteiro pra mim. Mas também ele saiu naquela época assim, o Steve Jobs morreu em 2011, se eu não me engano. E aí todo mundo, não, tem que fazer coisa do Steve Jobs. Aí sai o filme do Steve Jobs, sai o livro do filme.
Esse é o ponto,
Steve Jobs,
né?
Sai o filme, depois sai outra biografia, você fala, o mundo tava cansado de Jobs, cara. As pessoas têm que ter folga em casa. Não, pera, não é esse Jobs que eu tô falando, mas enfim.
A gente acabou não comentando desses diretores, mas eu separei aqui alguns diretores.
Posso só trazer um filme que eu lembrei agora?
Pode.
Desses de empresários e etc. É um filme desse ano, chamado Blackberry.
Eu coloquei na minha lista.
Ele é protagonizado pelo Glenn Howerton, de It's Always Sunny em Filadélfia, e pelo ator favorito do Everton, Jay Baruchel. Ele conta a história de ascensão...
A.K.A. o Aprendiz de Feiticeiro.
E nesse filme ele é o Messi, porque ele tá com o cabelo todo branco, platinado, assim, ele tá todo pimposo na velhice, né? Mas é um filme que conta a história de ascensão e queda da empresa que criou o aparelho de mesmo nome. Porque por muito tempo o BlackBerry foi sinônimo de status, de glamour. Olha, todo mundo que for trabalhar quer ter um BlackBerry pra mostrar que é importante. Pra mostrar que você faz tudo. Até que veio o iPhone e atropelou todo mundo. E a gente viu o que mudou de 2007 pra cá. E cara, é um filme bem legal, assim, bem surpreendente, mostrando que o Glenn Howerton não é só um rostinho psicopata bonito na série de TV.
Sim. Eu tenho curiosidade de ver esse filme.
Ele tá careca nesse filme, isso é maravilhoso, cara.
Eu vi, mano, no trailer... Não, eu sei porque, como eu acompanho o podcast, né, esse podcast, ele aparecia com aquele cabelo, tá ligado? Sem cabelo, né? Ele aparecia daquele jeito, né?
Muito bom, cara.
O que eu tava falando? Diretores. Tem alguns nomes aqui que adoram fazer cinebiografias, né?
Com certeza. E só gente fraca, né?
Só gente fraca, ó. Vamos começar. Ridley Scott. Ele adora fazer, primeiro, coisas épicas. Cara, as coisas épicas dele, baseadas em fatos, né? Baseadas em períodos históricos, ele adora fazer isso, mas também tem algumas cinebiografias na sua filmografia, né? Tem o Gangster Americano, né? American Gangster, é uma cinebiografia, filmaço, fase boa dele. Mais recentemente, 2021, ele fez A Casa Gucci, que ele lançou dois filmes em 2021, né? A Casa Gucci e o Último Duelo. Os dois são baseados em fatos, né? A Casa Gucci faz um recorte ali de um assassinato e do crime da família Gucci, né? Família das marcas, sim, da marca super conhecida aí.
E o outro fala do Último Duelo, duelo pela honra, né? Registrado na história, não é isso?
Sim. E o Casa Gucci foi o filme que teve mais marketing e o Último Duelo é o filme bom que ele lançou no ano. O Último Duelo é muito bom. E agora em 2023 ele vai lançar Napoleão, que também é a cinebiografia do conquistador, ditador, enfim, como você queira chamar, o Napoleão, é vivido pelo Joaquin Phoenix, né? Mais uma cinebiografia que o Joaquin Phoenix da vida aí é uma persona.
E honestamente um trailer do caralho, sabe?
Não, o trailer é muito foda. É um filme original. Apple TV é um filme original, Apple TV, né? É, então Apple TV tem dois filmes pra sair esse ano, né? O Napoleão, de 2023, e pegando gancho, tem um novo filme do Scorsese, que vai sair pela Apple TV, que tem um trailer também que, Jesus, deve ser muito bom esse filme. E ele também é um cara que adora cinebiografia, né?
Também.
Desde Toro Indomável, 1980, que eu anotei aqui. Se você pegar Bons Companheiros e Cassino.
Biografia do Henry.
São todos baseados em fatos e baseados em alguém. O Aviador, 2004. Lobo de Wall Street. O Irlandês. Então, é um cara que adora cinebiografia também, né? E olha, é engraçado. Você falou assim, adora cinebiografia e adora fazer filme bom, né? É difícil ele... Assim, tô a fim de fazer um filme ruim hoje. Vai ser meio difícil. Tem um outro diretor que também... Ele pegou um período da carreira dele, mas isso é proposital, né? Que ele resolveu fazer cinebiografias de... Principalmente, né? De personas americanas, né?
Heróis americanos.
Que é o Clint Eastwood. Então,
quer dizer, exceto um, né?
É, exceto Mandela, Invictus, isso. 2009. Mas assim, nesse período ele fez Invictus, 2009. O J. Edgar, 2011. O Sniper Americano, 2015. Sully, 2016. O Casa Richard Jewell, 2020. É, confesso que eu não assisti todos, mas Invictus assisti, filmaço. Sniper Americano eu acho muito bom. O Sully eu acho bom.
É, ele é o cara também pra esse tipo de filme, cara. Não, ele é o cara pra qualquer tipo de filme, pra falar a verdade, porque ele é muito bom, o Clint Eastwood, né, cara?
E mais um aqui que eu tinha separado, né, que eu tinha deixado aqui pra gente comentar, é o Spielberg, né? Steven Spielberg também adora uma cinebiografia, né?
É, tipo, é que nem eu falei, a lista é dos diretores fracos, né? É só gente que não faz filme ruim, sabe?
A lista de Schindler, a gente comentou, né? Comentou não, né? Comentou que, quando a gente fez agora, recentemente, a franquia Jurassic Park, comentou que ele aceitou muito do ET ter aceitado fazer o Jurassic Park, porque ele conseguiu também fazer a lista de Schindler. Prenda-me se for capaz, Lincoln. E ele tem, em 2022, o The Fablemans, que é uma autobiografia que ele não coloca o nome dele, mas é uma autobiografia. E é um filmaço também, assim, vale muito pra você entender da onde saiu essa cabeça cinematográfica e genial do Spielberg, né? É muito bom esse filme, cara. Acho que esses foram os que eu pensei, assim, mas com certeza deve ter mais diretores.
Tem um BR que tá adorando fazer isso, que é o Breno Silveira, que ele é diretor do que a gente já falou de Dois Filhos de Francisco.
Ah,
mas sim. Ele também dirigiu a cinebiografia do Gonzaga, do Luiz Gonzaga, que do Gonzaguê também, o nome do filme é de pai pra filho. E ele dirigiu agora a série do Amazon Prime, a Dom, baseada no Pedro Dom, traficante do Rio de Janeiro.
Ah, ele que diz isso.
Ele é o diretor dos episódios da série, exatamente.
Legal.
Ele é o criador da série e diretor, né?
Muito bom, muito bom. Bem, é isso, né, galera?
Sim.
Cara, falamos bastante filmes aqui, né? Lembramos de muitos filmes, né? E, pô, muitos mais a gente deixou de fora aqui de cinebiografias. Muitos foram pra lista, muitos eu quero ainda assistir. E, porra, com certeza ele é um formato de cinema ali que sempre vai continuar muito forte, né? É, tanto pro público... quanto para rodada de premiações e a gente sempre vai ter essas histórias, não só das que já foram contadas, sendo recontadas, mas também de novas personas e que vão sendo retratadas nos cinemas e nas séries e qualquer outro veículo de audiovisual.
É, e a gente, por vários, a gente deixou de fora também.
Nossa, vários, isso aqui é um programa que dá para fazer cinebiografia por década, por... a gente trouxe um pouquinho de cada área, mas dava para fazer um episódio só para cada área, né? Então, é muita coisa mesmo. Mas também tem um ponto muito essencial. É bom que a gente traz o que cada um assistiu, né? Um pouquinho de cada um assistir, porque nem todo mundo vai conseguir assistir tudo, porque a oferta é muito maior do que o tempo que a gente tem.
Sim, é verdade.
Mas certo? Comenta com a gente, ouvinte, qual que é a sua cinebiografia preferida, qual que você mais gosta, qual desses filmes que a gente comentou aqui você gosta, qual você acha que ficou faltando alguma coisa, qual cinebiografia você queria que fosse feita. E vamos pro bloco final?
Bora.
Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Bem, eu vou trazer um filme que eu assisti ontem, que acabou de chegar no catálogo do Prime Video, que é A Medium. Já ouviu falar desse filme?
Não.
Não. É um terrorzão.
É
um terrorzão.
O filme, sei lá, tailandês, não é?
É, esse mesmo. Do aquele cara do Espíritos.
Uhum.
Daqueles roteiristas lá. Que é um filme muito bom, Espíritos, né? Que fez bastante barulho quando saiu. E eles trouxeram esse filme. Esse filme é de 2021, só que ele só chegou agora no Prime Video, né? Mas eu lembro quando ele tinha saído em 2021, já tinha sido comentado e tal. Falaram bem do filme. Chegou agora recentemente. Assisti ontem à noite e, cara, eu gostei. Ele conversa... Se eu tivesse assistido antes do episódio do Found Footage, podia chegar... Podia a gente até ter comentado lá. Porque ele trabalha um pouco com essa ideia do found footage, não é um 100%, mas ele basicamente tem grandes tomadas disso. E ele conta uma história ali de uma xamã numa região da Tailândia. E uma sobrinha dessa xamã acaba sendo possuída por uma entidade. E o filme vai retratar o processo da possessão até o ritual final de livramento, entre aspas, disso. É um filme, assim, que... Ele trabalha muito com a crença, com a religião, com a fé daquela região e com uma fé geral. Em termos de terror, que é um filme de terror, ele tem uma parte assim bem pesada, não de gore, mas de tensão, de acontecimentos, coisas que você fica meio, nossa, isso aqui tá meio pesado, né? Mas, assim, até eu que sou bunda mole consegui assistir assim com alguma tranquilidade. Então, eu acho que vale a pena conferir, porque o filme é muito bem feito, é bem feito, construída a tensão, a história, a filmagem é muito boa. Então, eu acho que é um filme que vale conferir pra quem gosta desse tipo de cinema, né? De terror e também, principalmente, dessa parte de espíritos, de maldições e tudo mais.
Bom, ainda no tema biografias, tem um filme que eu gosto muito de 2007 chamado Eu Não Estou Lá, ou em inglês I'm Not There, que é a biografia do Bob Dylan. E além de contar, claro, passagens e trechos da vida do Bob Dylan, ter a trilha sonora ser basicamente as músicas dele, o que eu mais gosto desse filme é que ele não é interpretado por uma pessoa ou duas pessoas, ele é interpretado por seis pessoas diferentes ao longo do filme, cada um representando uma fase muito específica da vida dele. Inclusive a Cate Blanchett, que interpreta ele em uma dessas fases, ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em 2008 por causa desse filme. E aí o Richard Gere interpreta ele numa outra parte, o Heath Ledger, antes de fazer o Batman, interpreta ele num outro trecho da vida dele, Christian Bale também. Então, assim, ele é um filme curioso e tem esse aspecto diferente, assim, das biografias.
Show. Everton?
Cara, eu vou comentar uma coisa bem aleatória, que é um jogo demo que uma equipe chamada Blue Rose Team está fazendo, que se chama Twin Peaks Into the Night. Que ele é um jogo... É um jogo de Twin Peaks no estilo do Silent Hill do PlayStation 1, cara.
Nossa.
Mano, mas é muito igualzinho, tipo, o jogo de Play 1 daquele estilo de survival horror, sabe? E com os jogadores e a história de Twin Peaks, tá ligado?
E com os mesmos gráficos também?
Com os mesmos gráficos, com o mesmo estilo. Aí eu falei, caramba, isso é muito engraçado, é muito interessante, tá ligado? Porque realmente parece como se naquela época tivesse saído esse jogo do Twin Peaks. Aí eu achei muito legal, cara. Só que saiu só tem uma demo, né? Que é gratuita, você baixa no site da própria desenvolvedora, sabe? É só pra realmente... Eles estão trabalhando ainda no jogo, né? Mas eu achei muito interessante, sabe? Essa ideia deles.
E você joga com o Cooper, ou não? Com você Cooper. É um personagem...
Tá.
Muito interessante mesmo. Muito interessante mesmo. Mesmo porque o universo de Silent Hill, de Twin Peaks, também os dois, né? O Twin Peaks, no caso aqui, teria muita coisa pra explorar. Agora só não vai perguntar nada pro David Lynch, que ele vai mandar. Ah, se vira. Faz do jeito que você acha que tem que fazer. Pode inventar, não tem problema.
É, ele não tem problema de fazer coisas nas obras.
Não, nenhuma. Nenhuma mesmo. Mas é isso, né?
Certo.
Muito bem, querido Vinícius. Obrigado por escutar mais esse episódio. Quiser conversar com a gente, procura as nossas redes sociais. A gente tá no Instagram como Sofaverso, tá no Twitter como Sofaverso. Pode entrar no nosso grupo do Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá, você será muito bem-vindo. E claro, pra continuar escutando o podcast, toda semana tem episódio novo. Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music. Onde você não encontrar, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o podcast lá. Pode se inscrever também no nosso canal do YouTube. A gente não tá fazendo vídeos, mas a gente tá postando os episódios do podcast lá. É mais uma forma de você escutar o nosso conteúdo. Então vai lá. Semana que vem tem episódio novo e valeu!
Falou!
Falou, galera. Até mais!